Olá, começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag na marcha da classe trabalhadora em defesa de mais emprego e redução de jornada.
E mais, Senado mantém contribuição sindical.
Contag na luta pela reforma agrária.
A Contag participou da 4ª Marcha da Classe Trabalhadora, promovida pela CUT e centrais sindicais. A manifestação aconteceu em Brasília, no último dia 5 de dezembro.
Cerca de 30 mil trabalhadores ocuparam a esplanada dos ministérios para pedir a redução da jornada de trabalho, mais emprego e o fortalecimento da Seguridade Social e das políticas públicas. A repórter Cileia Pontes acompanhou a manifestação e tem os detalhes.
Cerca de 500 trabalhadores e trabalhadoras rurais da Federação do Distrito Federal e entorno, representando as federações de todo o país, marcharam junto com os trabalhadores da cidade em busca de melhores condições de trabalho. Em seu discurso, o presidente da Contag, Manuel dos Santos, disse que a confederação é solidária às reivindicações da classe trabalhadora urbana e reforçou que os trabalhadores rurais estavam ali para lutar pela consolidação da reforma agrária e da agricultura familiar.
Por isso, companheiros e companheiras, a Contag está aqui representando 4 mil sindicatos, as nossas 27 federações, 20 milhões de trabalhadores, para que mais juntos possamos continuar nessa luta avançando nas conquistas do povo trabalhador desse país.
60 jovens que participam do Consórcio Social da Juventude Rural Rita Quadros, no Distrito Federal, acompanharam a marcha para reivindicar políticas para os jovens. O coordenador do Consórcio da Juventude em Brasília, Wagner Cumbilha, explica que os alunos puderam ver de perto o que aprendem em sala de aula.
Isso é uma aula prática de política sindical. Eles já participaram da Marcha das Margaridas, já participaram do lançamento do primeiro emprego. Então, assim, é uma coisa que eles estão adaptando para a vida deles. Eles já têm uma noção de como se fazer uma manifestação, de como se fazer uma passeata. E isso aqui é uma aula prática para eles.
Depois de caminharem até a esplanada dos ministérios, entoando gritos de ordem, os manifestantes fizeram um ato público em frente aos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e Saúde. A coordenadora da Comissão de Mulheres da Contag e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, explica que a importância da participação da Confederação é pelo fato da pauta da classe trabalhadora beneficiar todo o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, do campo e da cidade.
A pauta política, essa pauta geral que as centrais sindicais estão trazendo para as ruas, elas são pautas que beneficiam o conjunto. Então essa é a razão da gente estar aqui, desta compreensão nossa, de uma visão da necessidade da luta de classe nesse país ainda é necessária. Os temas que estão colocados, a redução da jornada de trabalho, políticas públicas, seguridade social, são questões da mais absoluta importância para todos nós.
À tarde, a coordenadora da Comissão de Mulheres da Contag e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, esteve no Palácio do Planalto, onde foi entregue ao presidente Lula a pauta de reivindicações da marcha.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
No dia 29 de novembro, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que regulamenta as centrais sindicais.
A aprovação foi uma vitória para o movimento sindical, porque os senadores rejeitaram a emenda que alterava o recolhimento da contribuição sindical, mas não propunham um financiamento alternativo. A reportagem é de Angélica Córdova.
O texto aprovado no Senado agradou o movimento sindical, pois retomou o que foi negociado entre o governo e as centrais. Sobre as alterações na contribuição sindical, incluídas no projeto por meio de uma emenda do deputado Augusto Carvalho, o Senado aprovou uma nova proposta. Agora, a contribuição sindical, descontada de todos os trabalhadores, em geral no mês de abril, continua obrigatória até que uma nova proposta seja elaborada para substituir o imposto. A ideia das centrais é implantar uma taxa negociada e aprovada em assembleia. O presidente da Contag, Manuel dos Santos, explicou que é favorável a essa proposta, que ainda está em discussão em um grupo de trabalho formado por representantes das centrais e do Ministério do Trabalho e Emprego. Manuel comemorou a aprovação do projeto no Senado.
Da manutenção do imposto sindical para ambos os lados, mas dentro de uma visão de construção da contribuição negocial, onde o sindicato fará a assembleia, negociará com seus filiados a aprovação do desconto dessa taxa negocial.
Como sofreu alterações no Senado, o projeto de lei volta para a Câmara dos Deputados.
E acredito que a Câmara estará mais madura com esse posicionamento do Senado para não cometer o mesmo erro que fez, tomando uma posição parcial, defendendo, larga, clara e desavergonhadamente, apenas a classe empregadora, deixando os trabalhadores numa posição de abandono.
O projeto de lei que regulamenta as centrais estabelece critérios de representação para a existência das centrais. O projeto também define que 10% dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, vindos da contribuição sindical, devem ser repassados para as centrais.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
No campo, quase 16 milhões de pessoas têm alguma ocupação produtiva. Desse total, 5 milhões são assalariados e assalariadas.
Para discutir essa realidade, a CONTAG participou e sediou, de 3 a 5 de dezembro, o seminário Emprego e Trabalho na Agricultura Familiar, promovido pelo IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. A repórter Vanessa Montenegro esteve no seminário e traz os detalhes.
O juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, José Otávio Ferreira, afirmou que a informalidade de 50% nas atividades do campo é um atraso na vida do trabalhador rural. Na opinião do juiz, isso significa que o trabalhador só vai se aposentar por idade, uma idade que não poderá atingir dependendo das condições de trabalho ao longo da vida. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da CONTAG, Antônio Lucas, questiona a informalidade no campo.
Se qualquer cidadão hoje observar os dados do IBGE, o último censo, vai perceber de que isso é bem maior de 50%. Tem regiões que chega a 70%. Enquanto o Estado brasileiro, através do Ministério do Trabalho, não tiver condições de fazer fiscalizações com mais gente, com mais equipes, nós vamos ter essa situação aí prevalecendo. Eu acho que nós temos que fazer o enfrentamento, fazer as denúncias, tentar fazer os acordos e as convenções, organizar essa relação de trabalho no sentido que o trabalhador venha ter a previdência social garantida, os seus direitos mínimos, né, os direitos garantidos.
Segundo Antônio Lucas, há tempos a CONTAG busca dados sobre a situação dos assalariados no Brasil. Ele faz uma avaliação do seminário.
Ele vai trazer para o movimento sindical várias informações que vão orientar as nossas federações, os nossos sindicatos, os nossos dirigentes e assessores, daqui para frente pensar melhor as políticas públicas para os assalariados. A CONTAG já vem trabalhando essa questão da política pública, mas não temos muito dados. Outra coisa é a participação, né? Nós tivemos uma participação boa das nossas federações, que foram convidadas, e elas tiveram a oportunidade aqui de conhecer melhor, às vezes até algumas realidades que dentro do próprio Estado a federação não conhecia.
O seminário contou com a participação de representantes do IPEA, de IEESE, OIT, Organização Internacional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Banco do Brasil, além de professores das Universidades Federais de Brasília, Santa Catarina e Campinas. Todo o material abordado no seminário será transformado em livro pelo IICA.
A CONTAG organiza o trabalhador na terceira idade.
Para incentivar e cobrar mais ações dos governos estaduais que beneficiem os idosos, a CONTAG promove encontro de capacitação dos membros do Coletivo Estadual de Terceira Idade. Detalhes com a repórter Érica Menezes.
A Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Ceará realizou atividade na sede da Federação, em Fortaleza, nos dias 20 e 21 de novembro. O encontro contou com a participação de 50 pessoas entre representantes dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, coordenadores regionais, diretores da federação, além da assessoria de políticas sociais da CONTAG. Já na Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Bahia, o encontro aconteceu de 30 de novembro a 2 de dezembro. As atividades, realizadas em São Gonçalo dos Campos, no Recôncavo Baiano, reuniu cerca de 50 trabalhadores dos municípios de Sobradinho, Juazeiro, Água Fria, Maraú, Paramirim e Terra Nova. Durante os encontros, foram debatidos a Política Nacional e Estatuto do Idoso, Saúde e Proteção Social para a Terceira Idade. Também foram planejadas as ações locais do Coletivo Estadual da Terceira Idade.
Se você quer conhecer mais sobre as políticas públicas para a terceira idade, procure o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na sua cidade.
CONTAG, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, no dia 4 de dezembro, o projeto de lei da Previdência Rural.
A gente confere os detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
O projeto aprovado seguiu o parecer do relator, deputado federal Dr. Pinotti, e atendeu a CONTAG. Para a secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, após anos de espera, a aprovação na comissão é mais um passo para garantir regras claras e melhoria do acesso dos segurados especiais ao regime geral da Previdência Social.
Isso, inclusive, ajuda a manter acesa a chama ali dentro do Congresso Nacional da importância de ser retomada a urgência constitucional para que ele seja votado também em curto prazo no plenário. E agora é continuar essa articulação que a gente já está fazendo aí junto também ao Ministério da Previdência e Relações Institucionais do Governo, no sentido de colocar para votar o projeto e estar colocando aí, de repente, em plenário, uma emenda que possa também contemplar a situação dos assalariados que nesse momento estão totalmente descobertos.
O projeto de lei da Previdência foi aprovado pela Comissão de Agricultura em agosto. O relator, deputado Leonardo Vilela, apresentou um substitutivo aos 11 projetos que tramitam na Câmara sobre o assunto. A nova versão seguiu o texto negociado entre o governo e a CONTAG. O projeto ainda precisa ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ser votado no plenário da Câmara.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
O Conselho Deliberativo da CONTAG se reuniu nos dias 28 e 29 de novembro para avaliar as ações promovidas pela Confederação este ano.
Cerca de 80 dirigentes de 24 federações participaram da reunião, que além de avaliar as ações deste ano, também aprovaram o orçamento da CONTAG para 2008. Os detalhes com a repórter Cileia Pontes.
O tema central da reunião do Conselho Deliberativo foi a discussão sobre a formação do movimento sindical. De acordo com o secretário-geral da CONTAG, Davi Wilkerson, o momento foi importante para se fazer um resgate histórico do processo de formação na Confederação.
No caso, nós discutimos o tema da formação como um todo. Fizemos um resgate histórico da formação do movimento sindical, da origem da CONTAG, da origem de boa parte das nossas federações, e que isso trouxe elementos para nos projetar para a nossa ação política de formação, avaliando o que estamos fazendo agora no presente, e projetando o que devemos fazer para o futuro.
Na reunião do Conselho, os participantes decidiram pressionar o governo federal a propor uma solução definitiva para a Previdência Rural, em especial a dos trabalhadores assalariados sem vínculo empregatício. A pressão é necessária porque a medida provisória que trata do assunto foi retirada da pauta de votações da Câmara dos Deputados. Outro tema abordado foi a simplificação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Ficou decidido que a CONTAG vai apresentar ao governo um documento com sugestões de ajustes a serem feitos na proposta de simplificação do programa. Sobre os dois dias de reunião do Conselho Deliberativo, o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, avalia que as discussões foram produtivas.
Eu destaco que foi um conselho bom, tranquilo, né? Acho que quase que todas as propostas foram encaminhadas para o consenso. Se trabalhou o processo da previsão orçamentária, aprovado pelo Conselho, né? Foi feito um processo de avaliação da Marcha das Margaridas, foi discutido e aprofundado o processo da realidade da Previdência Social para os trabalhadores rurais e, sobretudo, para os assalariados. E, por último, também se fez todo um processo de avaliação dos trabalhos, das principais atividades que nós fizemos esse ano, tanto do Festival da Juventude, o Grito da Terra, a Marcha das Margaridas.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
A Alan, o biodiesel tem sido um assunto muito comentado ultimamente.
É verdade, Fátima. O governo federal adotou uma série de medidas para incluir a agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel.
E para isso, Alan, o governo mobilizou alguns dos seus ministérios, as principais representações da agricultura familiar e movimentos sociais do campo, entre eles a Contag.
Falando nisso, Fátima, a base do programa do biodiesel é o social, porque ele gera emprego e não agride o meio ambiente e ainda ajuda no crescimento da economia.
Isso mesmo, Alan, e foi pensando nisso que hoje a voz da Contag vai esclarecer algumas dúvidas dos agricultores familiares e ouvintes de todo o país.
Então, para começar, me explica uma coisa. O Brasil vai produzir somente o biodiesel de mamona e de dendê?
Claro que não, né, Alan? Empregar uma única matéria-prima para produzir biodiesel num país com a diversidade do Brasil seria um grande erro. Nós temos várias alternativas, como mamona, dendê, soja, girassol e amendoim. E é claro, né, Alan, que cada cultura ela se desenvolve melhor dependendo das condições de solo e clima. Por exemplo, a mamona ela é importante para o semiárido, porque tem alto teor de óleo e é adaptada às condições da região.
Bom, Fátima, e que história é essa de selo combustível social? O que isso tem a ver com a agricultura familiar?
Bom, Alan, o selo combustível social, ele é concedido para a empresa que produz o biodiesel, mas desde que compre uma certa quantidade de oleaginosas de trabalhadores da agricultura familiar. Para isso, existe uma tabela. Nas regiões Nordeste e Semiárido, no mínimo 50% dessa compra deve ser dos agricultores familiares. Para as regiões Sudeste e Sul, 30%, e no mínimo 10% no Norte e Centro-Oeste.
Fátima, mas qual a vantagem que a empresa tem com esse selo?
Bom, além de ajudar o país a manter o trabalhador no campo, a empresa recebe incentivos do governo em forma de descontos e impostos, como o PIS/PASEP e o COFINS. E tem mais, a empresa tem acesso às melhores condições de financiamento junto ao BNDES e outros bancos credenciados, além de poder participar dos leilões de biodiesel.
E você sabe qual a tecnologia recomendada pelo governo para a produção de biodiesel?
Bom, Alan, não cabe ao governo recomendar tecnologias, porque elas devem ser adaptadas a cada realidade. O papel do governo é estimular o desenvolvimento tecnológico na área do biodiesel, como já vem fazendo por meio de convênios entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e as Fundações Estaduais de Pesquisa, que permite a produção desse novo combustível a custos cada vez menores.
Agora, Fátima, eu já ouvi dizer que a produção de biodiesel vai colocar em risco a produção de alimentos no Brasil.
Não, Alan, nada disso. A produção de oleaginosas na agricultura familiar, ela é uma atividade complementar e seu cultivo ele é sempre recomendado nas áreas da propriedade que são pouco utilizadas. O agricultor familiar, ele emprega pequenas áreas e, além disso, sempre que possível, ele usa técnicas de consórcio com alimentos, como é o caso da mamona, plantada próximo ao feijão, e o plantio do girassol, que é feito depois da colheita do milho.
Mas o biodiesel, ele pode ser considerado uma ameaça para a Amazônia?
Olha lá, o programa de biodiesel ainda não tem grande extensão na Amazônia Legal e conta com mecanismos de proteção, como zoneamento ecológico e econômico. A única iniciativa ligada à Amazônia hoje é com agricultores familiares do Pará, onde as condições de plantio do dendê foram aprovadas pelo IBAMA e pela Secretaria de Meio Ambiente.
Mas, Fátima, será que o Brasil tem condições de garantir essa mistura de 2% de biodiesel ao diesel já a partir de 1º de janeiro do ano que vem?
Claro que sim, Alan. As distribuidoras estão preparadas para fazer a chamada mistura B2. As empresas de biodiesel, autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, já possuem capacidade de produzir 3 bilhões de litros por ano. O governo federal também promoveu leilões para atender o mercado de B2 até julho de 2008. Portanto, a mistura do B2 está garantida.
Mas, Fátima, com tantas oleaginosas, a qualidade do biodiesel ela não pode variar?
Bom, o biodiesel ele só será vendido aos consumidores nos postos se atenderem à norma brasileira de controle de qualidade. O importante é que a oleaginosa ela tem sua própria característica, mas isso não significa que é pior ou melhor. O consumidor, ao encher o tanque com a adição do biodiesel, ele pode ter a certeza que comprou um produto de qualidade, além, claro, de estar ajudando a diminuir a poluição ambiental e, muito importante, a manter o trabalhador no campo de forma digna e cidadã.
Fátima, e as linhas de crédito do Pronaf, elas são válidas para o agricultor que quer participar da cadeia do biodiesel?
Alan, todas as linhas de financiamento do Pronaf podem financiar o cultivo de oleaginosas para o uso no biodiesel. A aplicação do crédito depende dos projetos que o agricultor desenvolver em sua propriedade.
Mas Fátima, ficou uma dúvida. E quem já usou o diesel precisa adaptar os motores para abastecer com a mistura do biodiesel?
Não, Alan, tudo continua igual.
Nossa, Fátima, quanta informação nova, hein?
Pois é, Alan, mas se os nossos ouvintes querem saber mais sobre como participar do programa de biodiesel, é só entrar no site www.mda.gov.br ou no site www.biodiesel.gov.br.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana. Trabalhadores da laranja em São Paulo são enganados no pagamento da colheita. Na pergunta do trabalhador, descubra o que o patrão pode descontar do seu salário quando você faltar no serviço. Saiba também quando um serviço pode ser considerado degradante. Trabalhadores que colhem laranja em São Paulo têm que ficar atentos. A Fiscalização Rural do Estado descobriu uma fazenda que roubava o trabalhador na hora de calcular o pagamento da colheita. O golpe funcionava assim. O pagamento era feito por saco colhido, e cada saco deveria ter 27 kg e 200 gramas de laranja. Acontece que os fazendeiros aumentaram o tamanho do saco, chegava a ter até 35 kg. Depois que foi descoberta a fraude, o patrão teve que pagar R$ 80 a mais para cada mês que os colhedores trabalharam na fazenda. Se você trabalha na cana ou na laranja e desconfiar que está sendo enganado na hora de contar o que foi colhido, procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da sua cidade. Pergunta do trabalhador.
Se eu faltar um dia no meu trabalho, o que o patrão pode descontar do meu salário?
Quando alguém falta no trabalho por um motivo que não seja de doença, o patrão pode fazer alguns descontos no pagamento do empregado. Ele pode descontar o dia da falta, mas o pagamento equivalente ao descanso semanal remunerado, que em geral acontece no domingo. Ou seja, no fim das contas, 2 dias são descontados. O trabalhador também deixará de receber o vale-transporte equivalente àquele dia e o vale-refeição do dia também poderá ser descontado, se houver previsão no contrato ou um acordo ou convenção coletiva.
Escravo! Nem pensar!
Hoje você vai saber quando um trabalho pode ser considerado degradante. Em qualquer serviço, o patrão é obrigado a fornecer condições dignas de alojamento, saúde, segurança, alimentação e um bom tratamento. Um trabalho pode ser considerado degradante quando o patrão não oferece condições mínimas para a saúde e o bem-estar do trabalhador. Um problema muito grave e muito comum é o dos alojamentos feitos de palha ou de lona, sem banheiro nem água potável. Isso é completamente ilegal e deve ser denunciado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou na Comissão Pastoral da Terra, a CPT. É bom lembrar que o patrão também é obrigado a fornecer ao trabalhador rural os equipamentos de proteção individual, como botas, luvas e chapéu. O patrão também tem que respeitar o limite de 8 horas por dia de trabalho e oferecer alimentação decente, que além do feijão com arroz, também tenha carne e legumes. Por fim, o trabalhador nunca pode sofrer maus tratos nem ameaças. O castigo físico é crime e pode dar prisão a quem fizer isso. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução de Berê Tenório e reportagem de Beatriz Camargo. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem a todos que participaram em Brasília da 4ª Marcha dos Trabalhadores.
A música é Trabalhadores do Brasil, samba enredo do próximo ano da Escola de Samba Vila Isabel do Rio de Janeiro.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Hoje é dia do trabalhador que conquistou. Viva, viva! Viva a nossa vida!
fazendo história da luta do povo eternizar.
É mais que um samba,
é mais que um samba que se criou, um hino ao povo trabalhador.
Alô, patrão, patrão.
Alô, patrão, a nossa gente, vive indolente, pelos olhos de ambição, nativa cor que foi presente, pintou as cores da escravidão.
Que foi presente.